Claro, claro. Muito bem. Correto? Muito bem. Bom, cumprimento a todos. Espero que as esferas tenham sido retemperadoras. A nossa ordem de trabalhos tem dois pontos. O primeiro tem a ver com o modelo de relatório final digital e o segundo são outros assuntos onde naturalmente irei colocar, prestar algumas informações e estaremos aqui disponíveis para outras informações que queiram prestar ou outros assuntos que queiram colocar. É um pouco, diríamos que é um ponto aberto a todas as intervenções. Quanto, o primeiro ponto tem a ver com o modelo do relatório final digital, o que é que eu queria vos transmitir e, obviamente, também colher a opinião dos justamentais. Nós, anterior grupo de trabalho, na anterior legislatura, como é de conhecimento de todos, desenvolveu uma plataforma eletrónica na qual constam todas as informações que foram carregadas pelas mesmas através dos respectivos assessores, de acordo com uma checklist que foi previamente elaborada, de forma a verificar se dava ou não cumprimento. Isto é uma impressão em papel que já todos conhecem, que até depois mais tarde foi distribuído os links para ter acesso a esta informação. Bom, ora, a ideia aqui é aproveitar esta plataforma eletrónica, primeiro para inserir os novos dados ou a atualização dos dados decorrentes da avaliação e da análise técnica que venha a ser feita sobre as respostas aos pedidos de aperfeiçoamento. E desde logo é um primeiro objetivo. Mas depois também aproveitar a plataforma eletrónica para, com uma alteração informática que já solicitamos junto do Gabinete Informática do Parlamento numa reunião que tivemos a semana passada, incluirmos um campo nesta, cada uma destas páginas digitais, onde seja possível colocar as conclusões da avaliação na íntegra de cada um processo, dizendo cumpre todos os requisitos. Eu peço desculpa estar a dizer assim, porque a redação poderá não ser exatamente assim, não é? Mas a análise final é de acordo com todos os elementos que estão discriminados em cada uma das outras secções, enfim, dando as outras secções, como sabem, é se ela cumpre o artigo X, o 27, o 33, por aí fora, se tem isto, tem aquilo, estão as respectivas anotações, fazemos sua forma de conclusão. Cumpre todos, ou não cumpre, ou cumpre em parte, com observações ou sem observações. E também esse mesmo campo servirá para colocarmos deliberação, validação, apreciação, eu não queria fixar o termo jurídico, não é o mais importante, julgo eu, neste momento, que recaiu, agora sim, do grupo de trabalho de cada um de nós, de cada um dos governamentais, relativamente à validação ou a apreciação que faz desse relatório final. Há duas razões pelas quais nós queremos aproveitar esta plataforma e não criar, vou explicar porquê, um novo modelo de relatório. Porque se fizermos um modelo de relatório agora diferente, que é sempre possível, obviamente, podemos fazer um relatório diferente, à margem desta plataforma eletrónica, nós temos o dobro do trabalho, ou os serviços terão o dobro do trabalho, estaremos a falar de muitas dezenas de horas a transpor dados de uma ficha informática para um outro documento. Isto é horas. Muitas horas de trabalho, acreditem no que eu estou a dizer. Muitas horas de trabalho dos nossos assessores, que precisam de todas as horas deste possíveis para a grande missão e difícil missão que é fazer a análise técnica que está em curso e de forma acelerada. A segunda nota que eu queria dar conta era de que nesta transposição de elementos corremos o risco é de nos enganarmos em alguns, porque há sempre um risco de, ao transpor elementos de um documento para outro documento, não sendo isto feito de forma informática, corrermos esse risco. E, portanto, a proposta, a matéria que eu trago aqui é, se entendem que há, já agora, e peço desculpa mais uma segunda nota, Nós ainda estamos a tentar também introduzir um outro campo, ou alterar o campo, tem a ver com a avaliação dos relatórios da viabilidade económica ou financeira. De modo a ser possível introduzir gráficos ou imagens que sejam necessários, coisa que neste momento não é. O que é que iria acontecer com este relatório? Este relatório era a base digital, que é obviamente impressa, que os experimentares têm, podem imprimir, podem consultar, a base é disponível não apenas para o governo, tornar-se-á disponível para qualquer deputado que possa consultar o relatório de cada uma, da avaliação de cada uma das uniões de freguesias e cada uma da freguesia em particular. Estamos a trabalhar, como digo, junto do gabinete de informática para introduzir essas duas alterações. Se obviamente concordarem que podemos avançar nesse sentido, porque se o grupo de trabalho entender que não é por aqui, não vale a pena pôr informáticos a despender provavelmente 15 dias do seu trabalho para alterar esta plataforma. Uma coisa é certa, queremos garantir aqui isto. Enquanto nós estamos aqui a discutir e enquanto a informática já está a trabalhar numa solução, ainda que leve 2-3 semanas, vos garanto que não atrasa nem um dia a apreciação que nós estamos a fazer. Porque o doutor Luís está a trabalhar, a doutora Ana Vargas está a trabalhar, a doutora Susana está a trabalhar e está a trabalhar em bom ritmo, em muito bom ritmo. Não sei se fui suficientemente claro sobre isto, se esta matéria, do nosso ponto de vista e da análise também que os próprios nossos dois assessores, nossos três assessores que lidam com estas matérias, isso será o suficiente para constar as indicações. É tudo de uma forma muito sumária, obviamente. Proposta da sede tem existência de edifício adequado? Sim, tem edifício adequado. Não tem. É tudo muito sumário. Os documentos são quem os quiser consultar. Eles estarão acoplados daquela documentação também digitalmente. Se for necessário imprimir para as reuniões, imprimimos centenas de documentos, não há problemas nenhum. Cá estaremos para isso. Para isso. Eu tenho outras matérias, mas agora este era o primeiro ponto da ordem de trabalhos que vos queria aqui deixar, se nós podemos avançar nesse sentido. Muito bem. Então, entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos... Ah, claro, com certeza, todas.
Por exemplo, aqui quando diz inventário dos bens móveis e imóveis, universalidades, direitos e obrigações a transferir, e diz que tem, sim, e depois diz, apresentam apenas inventário global da União. Eu sei que depois vai haver uma comissão instaladora que vai implementar a desagregação. Eu não gosto de ter assim, mas é mais fácil.
Muito bem.
A questão que eu gostava de perceber que está aqui é: no meu entender, quando nós fazemos a proposta de desagregação, nós já vamos ter que dizer que bens é que ficam, bens e por aí fora, é que ficam adscritos a cada freguesia. Uma freguesia que só apresenta o inventário global da agregação, no meu entender, não cumpre os critérios. E, portanto, eu não percebo aqui, é só para perceber, não cumpre.
Claro, claro, claro.
Eu não percebo quando diz aqui, diz que tem, mas depois diz, apresentam apenas inventário global da União. Se apresentam apenas o inventário global da União, não cumprem o critério. Porque eles têm que dizer como é que vai ser feita a desagregação. Ainda que a implementação posteriormente vai ser feita obrigatoriamente pela Comissão Coordenadora, que depois até pode eventualmente fazer alguns ajustes. Isso depois é outra questão que não tem nada a ver connosco. Mas, por exemplo, nesta leitura eu não consigo perceber o que é que está aqui.
Compreendo. Doutora Ana Vargas pode dar uma explicação, ou doutor Luís, eu peço desculpa que agora já estamos na parte técnica, se me permitirem passar a palavra.
Penso que eu responderei.
Posso, esta posso.
Questão. Eu não tenho aqui presente o processo.
Não, haverá muito, enfim, haverá, esperemos que poucas, mas poderá haver aqui anotações sempre com algumas observações que os serviços digam cumpre, mas chamamos a atenção que, e depois cá estaremos nós para fazer a respectiva validação daquilo que nos compete a nós, enquanto grupo de trabalho e enquanto deputados. Posso avançar para o segundo, para um segundo ponto, que é que não é informações, são assuntos vários. Eu tenho vários assuntos aqui, pelo menos vários, tenho pelo menos aqui uns 3 ou 4 assuntos para tratar, ou para comunicar. Um deles, obviamente, que eu queria começar logo, que eu assumo a que nós distribuímos, assumo-a, não é uma ata, é uma súmula. Às vezes colocamos coisas a mais, às vezes colocamos a menos. É importante assinalar que esta súmula é um documento importante, porque ele também é a prova do que fizemos e deixamos de fazer e que nos permite a todo e a qualquer momento enfim, verificar quais foram as decisões e os debates que aqui travámos. Não é do ponto de vista histórico, é do ponto de vista também político, para também dar-nos alguma garantia. Mas eu recordo que estas audições são gravadas e, portanto, nós temos um áudio, um registro áudio de tudo o que aqui é dito. É importante termos consciência disso e, portanto, a todo e a qualquer momento, os parlamentares, querendo, obviamente, podem socorrer de ouvir o que foi dito e o que não foi dito para precisar esta ou aquela declaração. Sem embargo, eu não sei se poderemos dar como, enfim, validada esta suma, se preferem deixar isto para outro momento ou se querem aqui dizer, olha, eu não gosto desta afirmação porque este pensamento está mal expresso. Eu não coloquei na ordem de trabalhos, por isso é que eu também não estou a colocar em votação. Se houver alguma nota que entendam que esteja menos bem, nós alteramos, hoje, amanhã, durante a semana, de modo a que, quando ela for disponibilizada no acervo eletrónico do grupo, porque estas sumas vão para a página da comissão e do grupo de trabalho, e fica, é para o arquivo. E, portanto, é um documento que, se houver aqui algo que vos desagrade, naturalmente, dar conta disso, para nós podermos poder alteração. Então, um terceiro ponto que eu trago aqui tem a ver com o ponto da situação do pedido de parecer ao Sr. Auditor Jurídico. Eu queria-vos prestar as seguintes informações. Como é do vosso conhecimento, nós na reunião de 10 de julho do corrente ano deliberámos solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República que junto do Sr. Auditor Jurídico fosse elaborado parecer sobre a interpretação conferir ao artigo 25 da lei de uma forma circunscrita pelo Grupo de Trabalho, a saber se a data de 21 era a data de se era a data de limite para a entrada das propostas nos serviços da Assembleia da República ou se porventura era a data para a deliberação última da Assembleia Municipal, ou seja, nós circunscrevemos a isso. Na sequência desse ofício, na sequência da nossa deliberação, o Sr. Presidente da 13ª Comissão oficiou, naturalmente, o nosso pedido, fez-o no dia 17. Ato contínuo, o Sr. Presidente da Assembleia da República entendeu que o Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República diligenciasse, junto dos serviços competentes, a elaboração de uma nota enquadradora, de uma informação jurídica enquadradora desta norma em questão, tendo em consideração designadamente os trabalhos preparatórios da lei em causa, isto tudo para permitir avaliar um melhor procedimento. E como se deu até um prazo, até ao final da primeira semana de setembro do corrente ano. Os serviços, e aqui os serviços competentes, eram aqueles que estão afetos à nossa 13ª Comissão, muito concretamente a doutora Ana Vargas e a doutora Susana Fazenda, elaboraram a respectiva informação jurídica enquadradora, com os elementos que dispõem, que vão desde os trabalhos preparatórios, as propostas de alteração, passando por acórdons, citações dos acórdons do Tribunal Constitucional, enfim, toda a matéria que foi possível pareceres, conhecidos, doutrina, e fizeram essa nota enquadradora. E sobre essa nota enquadradora, essa nota foi elaborada e foi entregue no dia 13 de agosto, como veem, muito antes do prazo limite que nos foi estabelecido, e sobre essa nota informativa, jurídica e enquadradora da matéria, a senhora diretora do apoio parlamentar elaborou um parecer jurídico. O parecer jurídico conclui que este procedimento especial simplificado e transitório, previsto pelo artigo 25, é no sentido, ou parece ser no sentido, que a data limite para a remessa das propostas à Assembleia da República é o dia 21 de dezembro. Ou seja, o parecer é nesse sentido. Devo também acrescentar, a título de informação, que é isto que eu posso vos dizer neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia da República, na última conferência de líderes, sinalizou a sua intenção de, na próxima conferência, a conferência foi no dia 11, na passada quarta-feira, e a próxima está agendada para 25, ou seja, para a próxima quarta-feira, levar este assunto para reflexão da conferência de líderes com os documentos que eu vos fiz referência. O nosso pedido, a nota informativa enquadradora e o parecer. Teremos que aguardar pela realização da conferência de líderes. Todos os grupos parlamentares têm acesso, ou os seus respectivos líderes têm acesso a esta informação. Os líderes das respectivas bancadas parlamentares. Também aqui devo-vos dizer que estas diligências, até ao momento, em nada põem em causa a análise técnica, porque nós temos tantos processos para analisar que na verdade, não é mais uma semana ou menos uma semana, não tem qualquer, não teve, e até à próxima semana também não terá. O que vai resultar da conferência de líderes, eu posso apenas especular, não mais do que isso, mas acho que não é importante o fazer, mas esta informação fica dada. Assunto, como digo, foi sinalizado e vai ser levado à conferência de líderes. Eu não sei se alguém pretende usar a palavra para alguma questão que eu possa, dentro dos limites, enfim, que estou também obrigado a responder. Eu não distribuí ainda ao parecer, por a circunstância de eu não ter sido discutido ainda na conferência de líderes. Mas acabo por sinalizar que eles foram distribuídos aos líderes das respectivas bancadas parlamentares. Como é que eu sei, por circunstância, porque também integro a conferência de líderes? Nós podemos distribuir, obviamente, o pedido de informação que foi o nosso pedido e os termos do nosso pedido ao auditor jurídico, e podemos, obviamente, porque é matéria de foro interno da Comissão, distribuir a nota enquadradora.
Sr. Coordenador, talvez por ser novata nestas andanças, posso, se calhar vou dizer uma asneira, mas parece-me que os membros deste grupo de trabalho que eventualmente tenham que discutir com os seus líderes ou falar com os seus líderes, quer dizer, não têm previamente aquilo que vão falar com eles, quer dizer, parece-me que não é muito correto.
Deputada,
mas não tem problema
não,
nenhum.
Não, deputada, a única coisa que eu posso fazer é, obviamente, obter devida autorização para a distribuição. Se não for concedida, assim o farei.
Eu agradecia.
E não fiz essa diligência. E, portanto, acho que se impõe fazê-lo. Há matéria que foi emanada da nossa comissão, obviamente, que quer o pedido e os termos em que foi feito o pedido e a nota enquadradora elaborada pelas nossas técnicas e as nossas assessoras, esta, obviamente, é distribuída de imediato. O parecer é emanado da senhora diretora do apoio parlamentar. Eu julgo que é minha obrigação, enfim, pelo menos escolher, pelo menos confrontá-la, se posso ou não, a distribuir esse documento. Espero que compreendam. considerando que ele vai ser analisado pela Conferência de Líderes. Eu quis-vos dar esta informação porque eu julgo que é importante saberem o que é que está a passar e esta informação, enfim, não é informação que deva, acho que deve ser prestada a ser deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. É desde logo aqui uma dúvida, porventura não terei escutado bem ou completamente, mas ao que julgo poder concluir, tendo sido decidido pedir um parecer ao Sr. Auditor da Assembleia, pedido que, como sabem, nós não subscrevemos, mas o que resultou foi num parecer da Sra. Diretora do apoio parlamentar. Ou seja, trata-se de uma substituição. O parecer que era expectável do Sr. Auditor Jurídico surge-nos agora, não sei se em alternativa, se em adiantamento de trabalho, na eventualidade do Sr. Auditor Jurídico vir a pronunciar-se, não sabemos, o Sr. Deputado Coordenador não disse, mas era isso que eu queria perceber, o que é que aconteceu?
Isto é factual, aquilo que eu acabei de escrever, as razões que são subjacentes eu não as posso prestar porque não as conheço, e também apenas posso, enfim, especular aquilo que pode acontecer na Conferência de Líderes. Não sei se a Conferência de Líderes irá decidir, enfim, ainda assim, colher um parecer junto do Sr. Auditor Jurídico, se vai ou não acolher o parecer que foi elaborado pelo Sr. Diretor do apoio parlamentar, se eventualmente vai considerar suficiente a matéria, ao ponto a que a matéria chegou e a informação obtida, e devolver à Comissão Parlamentar o trabalho. Sr. Deputado, eu apenas posso, e acho que não devo fazer muito mais do que isto, apenas posso dar esta informação, desconheço as razões que estão subjacentes à decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de remeter, antes de obter o parecer do Sr. Auditor Jurídico, o fazer junto ao Secretário-Geral com todas estas diligências. Não sei se são preparatórias, se são substitutivas, não estou em condições de responder, porque não disponho de informação sobre isso. Mas resta-nos aguardar, 25, naturalmente, saberemos. E não, como eu digo, e acho que queria tranquilizar, em nada este assunto colide com o bom andamento que estamos a ter em termos da análise técnica dos processos. É evidente que se a decisão for daqui a uns meses, já colidiria, não é? Mas neste momento não colide. Três, eu dizia, são mais duas, porque há uma outra que, entretanto, irei colocar decorrente do que aconteceu na reunião da Comissão Parlamentar, da nossa Comissão Parlamentar. É a nossa intenção já agora trazer na próxima reunião do Grupo de Trabalho da próxima semana uma minuta ou um anteprojeto do projeto de lei. Portanto, queria-vos transmitir que isto são aquilo que nós podemos fazer independentemente do trabalho técnico. E, portanto, vamos adiantar o mais que pudermos. E, portanto, queria sinalizar que é a intenção nossa. Esses documentos não são feitos por mim, são feitos pelos técnicos e, portanto, mas queria-vos transmitir essa nossa intenção de, na próxima reunião, trazermos já essa minuta ou esse anteprojeto do projeto de lei que gostaríamos que fosse consensualizado, é apenas uma minuta, não mais do que isso, os parlamentares, obviamente, a iniciativa é deles e, portanto, farão, como bem entender, as iniciativas legislativas tendentes à desagregação das uniões de freguesias. O outro ponto que eu tinha para vos trazer tem a ver também já com um pedido, aliás, expresso por parte do Sr. Presidente da 13ª Comissão. O Sr. Presidente, hoje, na nossa reunião de Comissão Permanente, deu conta de que iria enviar aos grupos parlamentares um conjunto de toda a documentação que considera relevante para os nossos trabalhos e fez-me o pedido, ou a solicitação pública, no sentido de, obtida essa informação, desde logo aquelas trocas de correspondência com o Ministério da Administração Interna, a propósito do número de eleitores, se eventualmente entendem os grupos parlamentares, desde logo o grupo parlamentar proponente, de manter as audições com o Sr. Deputado, ou ex-deputado, melhor dizendo, Pedro Segonha, na qualidade de antigo coordenador deste grupo de trabalho, e da atual deputada Isaura Moraes, na qualidade de presidente da 13ª Comissão Parlamentar. A minha pergunta faço-a aqui, se for essa a intenção de manter as audições, cumpre-me apenas as agendar, conforme é meu dever. Se porventura as dispensar, e se assim o entender, obviamente serão dispensadas. Se aquela informação não é suficiente e entendem que precisam de outra informação e têm que identificar melhor, e nós procuraremos obter, basicamente eu estou a abrir um debate que surge na sequência da nossa reunião das 14 horas. Deputada Olga.
Senhor Coordenador, muito obrigado. Nós não fomos proponentes, no entanto, aprovámos a audição, quer do ex-deputado Pedro Segonha, quer da senhora deputada Isaura Moraes. No entanto, sabemos que, e até porque eu durante o plenário estive a ler os documentos que nos foram enviados depois da nossa reunião da comissão, é o que está ali. Não me parece, primeiro, daquilo que conheço do Dr. Pedro Segonha, que ele sequer aceda ao convite para cá vir. Não me parece também que qualquer coisa que ele venha a dizer ou que venha a ser dito adiante os trabalhos deste grupo de trabalho, até porque, como nós já percebemos, não houve decisões propriamente ditas, isto vai caber a este grupo de trabalho, e, portanto, aquilo que nós entendemos é que não adiantará grande coisa para o nosso esclarecimento, não foi tomada nenhuma decisão e, portanto, nós que estamos neste grupo de trabalho é que temos que praticamente partir do zero, aproveitando o trabalho que está feito a nível técnico, mas tirando isso não há nada concreto do último grupo de trabalho e, portanto, se os proponentes entenderem retirar esta audição, nós não temos nada a propor. Aliás, achamos que seria até do interesse de todos não estar a perder tempo com aquilo que não vale a pena.
Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados, isto vai de encontro, e folgo em ouvir a senhora deputada manifestar essa posição, vai de encontro ao que nós dissemos quando foi a altura da votação. Não vimos qualquer interesse e não nos se afigurava que viesse acrescentar qualquer coisa ao trabalho que temos fazer as audições, e, para além de que eventualmente haveria até dificuldades físicas para elas acontecerem, porque depende da aceitação do convite por parte das pessoas em questão. Portanto, congratulámo-nos se o Chega a retirar o pedido das audições, significa que o processo pode andar mais celeramente para a frente e nós prendermos-nos com questões substantivas e importantes e deixar de lado a arqueologia, porque era no fundo o que íamos fazer, era arqueologia.
Muito obrigado. Deputado Luís Paulo Fernandes, disse bem, não disse?
Sim, disse bem, senhores deputados, senhor coordenador e senhoras e senhores deputados. Efetivamente, o pedido e a promoção desta ideia de ouvir, com estes documentos, não acrescentando muito, deu-nos uma linha de reflexão ou perceber a reflexão que era feita pelo grupo de trabalho. E analisando os documentos, temos aqui alguma linha do raciocínio que era feito, do que se pensava e do trabalho que foi feito. Nós retiramos a audição, por forma a acelerar o processo também.
Muito bem. Não registro mais pedidos de intervenção sobre esta matéria, portanto, damos como assente a retirada destas duas audições. O último ponto também é que eu agora gostaria de colocar, antes dos pontos que queiram eventualmente colocar nesta reunião, tem a ver com o projeto de deliberação que foi levado à reunião da nossa Comissão Permanente. Eu vou repetir o que disse na Comissão, mas também foi rápido, mas pode eventualmente alguns dos seus deputados não ter sido presente e, portanto, eu queria aqui renovar a explicação em torno desta matéria. Como os seus deputados bem se recordam, nós tivemos aqui uma reflexão bastante alongada e profunda sobre a questão do cumprimento, da verificação, do comprovativo, das questões atinentes ao número de eleitores e ao cumprimento do número de eleitores. Tomámos uma deliberação sujeita à validação superior, chamemos-lhe assim, e a deliberação foi no sentido de nós considerarmos a data de 31 de dezembro para, como a data, de outra forma, a data de 31 de dezembro dos cadernos eleitorais, melhor dizendo, para verificação do cumprimento ou do incumprimento. Na sequência dessa nossa deliberação, os serviços elaboraram um projeto de deliberação que eu, enquanto coordenador, o validei. O validei, na íntegra. Devo, no entanto, notar que, como disse hoje na reunião da comissão, é sempre possível introduzir melhorias ou correções a este projeto de deliberação, seja nos seus considerandos, seja na sua parte conclusiva. Bom, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, eu já peço-vos imensa desculpa, não pude presenciar nem a apresentação, nem o debate que seguiu, porque tinha obrigatoriamente que estar 10 minutos antes na mesa da Assembleia da República para, enfim, verificar que está tudo bem com os guiões de votações, com as deliberações prévias que são tomadas. Eu preciso de 10 minutos. 10 minutos. Além de ter que pôr a campanha a tocar 5 minutos antes. Portanto, já repararam que até esse procedimento ainda é manual. E, portanto, eu não tive essa possibilidade. A sugestão que me fizeram era que, eventualmente, nós, se pudéssemos fazer esse debate aqui, eu como sou cá, faz todo sentido que aqui continuo, e, portanto, e se assim for e se houver abertura da vossa parte, era este ponto que eu colocaria aqui para discussão, dando a voz, ou dando a palavra, obviamente, ao grupo parlamentar do PSD para, enfim, de certa forma, explicar aquilo que são as suas alterações. É que se preconiza. Obrigado.
Deputada, muito obrigado, Sr. Coordenador. Primeiro, uma vez que já não estava presente, nós solicitámos que fosse retirado o ponto na discussão da Comissão. Não fazia sentido, porque teríamos que primeiro validá-lo aqui em sede do Grupo de Trabalho. Na verdade, isto não altera a data 31 de dezembro que nós votámos favoravelmente na reunião do último Grupo de Trabalho. Aquilo que nós propomos, no fundo, é só que... Como é que eu vou explicar isto? As freguesias que instruíram o seu processo bem desde o início, por exemplo, eu apresentei uma proposta ao regime transitório em agosto, portanto, em agosto cumpre tudo, e nessa data comprovei que tinha os eleitores mínimos, 250 ou o que seja. 750. As freguesias que comprovaram a existência do número de eleitores a quando do início do procedimento, não faz sentido que a Assembleia da República esteja a alterar propostas que foram apresentadas e validadas pelas freguesias, válidas, com data a 31 de dezembro. É neste sentido que vai a nossa proposta. É, no fundo, clarificar isto, ou seja, no terceiro parágrafo, penso que todos terão a... No terceiro parágrafo, quando diz, considerando que não é fixada a data para aferir o número de eleitores até 2013-2022, nós retirávamos isso e ficaria algo deste género. Considerando que nem todas as freguesias demonstraram comprovadamente o número de eleitores a quando da instrução do processo junto à Assembleia de Freguesia, entende a Comissão do Poder Local e Coesão Territorial que deverá ser fixada a data de 31 de dezembro de 2022 para aferir o número de eleitores. Nos casos omissos. E depois fazemos um ponto. Deixa eu acabar, que isto não muda o conteúdo. Não restringe de todo. E fazemos um ponto final aí. E depois continua. A pedido do grupo de trabalho, ok? E continua até o fim, até de dezembro de 2022. Depois, no quarto parágrafo, é uma questão de ser coerente. Considerando que, de acordo com a resposta recebida, foi mantida na reorganização administrativa das freguesias, em 2013, a identificação dos postos de recenseamento pertencentes a cada uma das anteriores freguesias, é possível, em vez de tendo sido possível, é possível, na generalidade dos casos, indicar o número de eleitores que pertencem a cada uma das freguesias agregadas. E isto é possível, eu sei que é possível, porque a distinção está por letras... pronto, portanto, isto é perfeitamente possível. Portanto, é alterar, tendo sido colocar no presente, é possível, e que deverão pertencer, pertencem a cada freguesia agregada em vez de União, porque nem todas as freguesias agregadas ficaram com o nome de União. E depois, no final, no último parágrafo, em vez de fazer um ponto final àquela data, é vírgula, para as freguesias que não comprovaram o número de eleitores na instrução do processo junto à Assembleia de Freguesia. É só isto. Portanto, não altera, penso eu, porque não é o nosso... Não sei se fui clara, se... Eu tenho aqui uma proposta, se quiserem. É possível tirar cópias para... Eu não quis tomar... Não se importa, se faz favor.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Tenho aqui outras.
Eu sobre esta proposta, no essencial, nós concordamos, não vemos nenhum problema nisso. Queremos é dar uma vista de olhos.
Claro. Depois, sim, claro, na redação.
No entanto, e acho que é uma boa sugestão até a questão de aplicar supletivamente a data de 31 de dezembro como momento para aferir o número de eleitores, mas queríamos também salvaguardar que a evidência ou o comprovativo que foi feito ou enviado para aquelas juntas de freguesia que assim
Sim,
o fizeram
a forma.
É válido, que é uma forma válida de garantir o número de eleitores.
Sim.
É assim.
Isto precisamente para que não haja, não fiquemos presos só a declarações. A declarações, declaro que temos os 750 e não tem nada, não é? Tem comprovadamente, pronto.
No nosso vício. E aquilo que nós estávamos a dizer é... O que era ideal era ser uma certidão emitida pela Comissão Nacional de Eleições. Mas eu já estou por tudo. Pode ser um print screen do ecrã do SIGRE. Agora, isso é uma questão que nós também temos aqui que avaliar.
Claro, os serviços de homens estavam aqui a sinalizar o seguinte, se olhamos ou não também para a data da emissão do documento. Vamos imaginar a seguinte situação, a proposta vem instruída com uma certidão emitida, válida, do Ministério da Administração Interna, referente ao número de eleitores 2 anos antes. Ou de 1 ano antes.
Ainda nem havia lei nessa altura.
Vamos imaginar, imaginar. 31, vinha, por exemplo, com a certidão com a data de 31 de dezembro de 2021. A 31 de dezembro de 2022 não... A 31 de dezembro nós sabemos que não cumpre. A 31 de dezembro, de 1 ano antes de fazer a proposta, porque a proposta entrou durante o ano 2022, tinha. Não sei se eu não sei se eu estou a complicar, é uma questão, eu não queria complicar, é uma questão que foi colocada agora diretamente, nestes casos em que a certidão respeita a 31 de dezembro de 2021, a proposta foi feita durante o ano de 2022, e a 31 de dezembro de 2022, certo, não cumpre. A questão... Pronto. Com esta redação... Não, pois, eu não sei se vai ou não. Nós também não queremos... Não, a proposta é importante. Esta proposta, perdoar-me, eu não queria influenciar o debate, mas sei que ela é feita no sentido de evitar qualquer injustiça. Este é o propósito, tanto quanto eu alcancei, não é? É evitar qualquer injustiça. Vou usar o micro, que é por causa da gravação.
Eu não sei, porque, como digo, não estive com nenhum processo físico, mas eu deduzo que os processos, os documentos necessários para instruir o processo deverão ser todos mais ou menos da mesma altura. Não pode haver um ano de discrepância. Parece-me. Desde logo tudo o que é anterior à entrada em vigor da lei, quer dizer, não faz sentido nenhum. E depois, não, eu ia dizer que se calhar era só depois das eleições, mas também não faz sentido isso. Porquê? Porque, não, ela entrou em vigor em... Foi depois das eleições. 180 dias após a publicação. Ela é de junho, julho, agosto, setembro. Já entrou em vigor depois das eleições. Portanto, eu acho que... Não, eram 180 dias. Dezembro, exatamente. Pronto, então eu parece-me que a partir do momento em que a lei entra em vigor, desde que tenha durante este ano uma certidão válida que comprove o número de eleitores, é para instruir o processo. Portanto, quando foi discutida esta lei, e eu agora eu vou partilhar com vocês, isto vai ficar gravado, eu não gosto de misturar as coisas, mas acho que chegou a altura de o fazer. E gostava que me ouvissem, não é por nada, é só porque acho que é importante para todos. Está ali o Sr. Deputado Jorge Botelho, que esteve com o governo, pertenceu a um governo com o qual nós também discutimos a lei e que não chegámos a bom porto, mas a verdade é que quando...
Sr. Deputado, desculpe interromper, quando diz nós, está a referir-se a quem?
Estou-me a referir à ANAF neste momento. Que vou partilhar com vocês. Não, eu vou partilhar com vocês. Eu disse, eu não costumo misturar as coisas.
Vamos,
e vou
vamos
fazê-lo.
Manter aqui. Enfim,
colegas,
não é
eu vou fazê-lo.
Desordem, mas
muito,
apenas para que isto fua com.
Vou fazê-lo muito excepcionalmente, porque eu estou aqui na qualidade de deputada e não estou aqui na qualidade de representante da ANAF. Mas acho que tenho a obrigação de partilhar com vocês, porque de todos nós que estamos aqui, parece-me que sou a única pessoa que efetivamente esteve na negociação da lei e, portanto, vale o que vale. E, portanto, eu não costumo mentir, se os senhores quiserem, eu trato-vos todo o processo que tenho arquivado religiosamente e aquilo que eu vos posso dizer é que, na altura, foi negociado com o Governo entrar em vigor 180 dias após a sua publicação, precisamente para que os autarcas que ganhassem as eleições em 2021 tivessem o prazo de um ano, quase, para instruírem os processos. Porque havia muitos autarcas de freguesia que diziam que a sua bandeira para a campanha iria ser a desagregação de freguesias. Okay? Daí, se ter negociado com o Governo, este prazo dilatório, diria eu, de entrada em vigor, nós queríamos era a lei publicada, mas ter um prazo dilatório para que os executivos novos, eventualmente, ou os que já estavam, tivessem um ano após as eleições para tratar do processo. E porquê? Porque o processo começa na Assembleia de Freguesia e era preciso que os autarcas tivessem a disponibilidade, muitos deles novos, que não percebiam nada de como é que eram os meandros da obtenção dos documentos, se pudessem instruir o processo bem instruído. E, portanto, era isto que eu queria partilhar com vocês, excepcionalmente, porque acho que é importante para outras decisões que nós temos efetivamente que tomar. E eu não ficaria de bem com a minha consciência se não o fizesse neste fórum, neste grupo de trabalho.
Obrigado, Sra. Deputada, pela partilha. Sra. Deputada Carlos Reif, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador e Srs. Deputados, não vou dar aquilo que a Sra. Deputada Olga falou, comprovo, não há forma de fugir disso. Mais na visão da ANAFRE foi assim, da visão do Governo na altura fazia parte o prazo de 6 meses. O prazo de seis meses tem tudo a ver com preparações de processos e ir entrando. Mas eu não queria dizer isso. Eu só, em relação ao texto de alteração, o Sr. Deputado Carlos Braz já disse, eu acho que nós temos aqui de estar com um meio certo de comprovação de datas. Isto é, e isso é. É importante para toda a gente. Isto é que é para não fugirmos muito disto. É claro que está por absurdo, está afastado uma comprovação de dados antes de existir lei. Isto é quase um absurdo, mas podia ser. Se não restringirmos no documento que esta comissão se vai balizar, até se pode ir buscar comprovações de datas com registro de 10 anos, etc, etc. Mas aqui quando diz, demonstram comprovadamente, eu acho que falta aqui o que é que nós entendemos por comprovadamente. Comprovadamente o que é isto? Isto é, eu acho que devia fazer aqui um esforço. Isto é, concordamos com o processo da data que passa a ser, em vez de ser tipo perentória, supletiva. Muito bem. Agora vamos aproximar-nos à data onde houve uniões de freguesias e assembleias municipais que tiveram a preocupação de dizer quais eram os eleitores. E não manifestaram, não disseram só num texto escrito corrido. Tem X eleitores e bola. Não, comprovaram esse fato. Comprovaram. Como é que fizeram? Como é que fizeram? Uma declaração, uma certidão, uma deliberação, uma coisa qual. Eu acho que tem que haver um documento autêntico, no mínimo, nestes processos. Porque eu tenho a certeza que a esmagadora. Eu não olhei, nunca vi nenhum processo. Mas eu tenho a ideia que muito poucas freguesias, ou uniões de freguesias, se não algumas, ou nenhumas, fizeram esta comprovação. E quando nós acertamos numa data, não podemos fazer do target. Que é identificar o número de eleitores à data da deliberação. Como disse a senhora deputada, início do processo, nós aqui temos uma pequena divergência. Eu concordo consigo, onde é que começa o processo? Começa na freguesia. Quando é que o processo está pronto? Aí já temos aí uma pequena divergência. Mas isso também não tem problema nenhum. Por exemplo, eu tenho uma ideia um bocadinho antes. Mas isto demonstrado comprovadamente é que nós devíamos fazer um esforço de intensificação disto. Porque senão entramos aqui com uma discricionariedade de fundamentação e acho que ali depois para o grupo de trabalho vai ser uma, para pôr ali na quadrícula sim ou não, acho que vai ser uma confusão porque entra uma componente discricionária, é só para dizer isto.
Ana Vargas pode, se assim eu entender, prestar um outro esclarecimento, uma nota, esclarecimento não diria, mas uma outra nota daquilo que é a sua experiência na análise dos processos, que entenda que possa, enfim, ajudar a nossa aperfeiçoamento do nosso documento e até, eventualmente, até alertar para uma outra circunstância que eu deva fazer. Doutora Ana Vargas.
Eu devo confessar, quase estou
Sr. Deputado, como aqui a questão estava, que era o 31 de dezembro para todos, nós quando falámos, preocupámos-nos em que não fosse aplicado a quem já tinha cumprido. Agora está ultrapassado. Eu acho que essa é muito pertinente.
Eu concordo com esta. A maioria dos processos tem um print screen, não é? Agora, cabe-nos aqui decidir se isso é razoável, admitir um print screen como a prova, não é? Ou não, ou se exige, mas se já foram aceitos processos e já estão a ser analisados, também acho que não deve haver um recuo nesse aspecto, não é? Um recuo numa análise documental. Mas no print screen, doutora, diga-me uma coisa, está lá uma evidência à data da consulta? Porque normalmente quando o print screen serve de prova tem que se vincular à data, portanto é natural que se isso estiver, também acho que não é. E se estiver e já estão a ser analisados com base nesse pressuposto, comprovadamente há de ser aí, que não é...
Mas, ao Sr. Coordenador, desculpe lá, aí somos nós que estamos a substituir quem tinha que instruir o processo. Não me parece que seja função dos deputados da Assembleia da República suprir as falhas das freguesias que querem desagregar. É meu entendimento esse, mas eu não tenciono substituir-me...
Só uma pequena nota. Nós já sabemos que não há certidões, isto é, ninguém fez uma certidão, e a única coisa que se pode estar aqui a questão é os print screens que alguns tiveram a ideia de colocar junto aos processos, datados. A única coisa que pode acontecer é a questão da falsidade do documento que ninguém vai levantar. Isto é sempre uma questão, que é a falsidade do documento, uma montagem e tal. Eu nem ia por aí. Como não há critérios definidos à partida, cabe a esta comissão, a este grupo de trabalho, definir um conjunto de critérios para balizar. Por princípio, nós achamos que, em função da data dos processos, o número de eleitores devia balizar por aí. Aliás, tivemos essa conversa lá atrás, quando se comprovou que era impossível termos tiragens do número de eleitores à data. E por isso, à data e feito. E por isso passámos sempre para a data que era possível o sistema sacar o número de eleitores e daí a data de 31 de dezembro. Dentro desse espírito, não vejo que se possa encontrar aqui uma coisa de salvaguarda, pode ser um print screen, que tenha data, e que nós tenhamos ideia e qualquer um de nós possa comprovar com aquele print screen, que é sempre possível, perguntar aos serviços, se alguém quiser. Não, é que eu não vou olhar para processos, penso que ninguém vai olhar para processos. Agora, há aqui uma coisa que é a confiança que temos na equipa que foi indicada para aqui, para fazer um trabalho o mais rigoroso possível e limpo. Porque acho que isso é que é importante. Isto é, porque depois entramos aqui com achismos e começamos a considerar documentos como autênticos aqueles que não valem nada, porque cada um faz a sua. E isso não pode ser. Para este processo tem a ver com... No seguimento de uma enorme preocupação que o Sr. Coordenador deu na altura, era quando é que se afere o número de eleitores, porque o tempo vai passando e depois morre um, nasce outro, e a coisa é assim. Por isso, nós temos que ter aqui uma data. Por isso, o comprovadamente é importante. Se toda a gente entender que esse documento tem que ter data. E tem que ser um impresso uniformizado, que em meia dúzia de processos que se veja que o documento é o mesmo. Que isto é, que o print screen é igual. Porque parte do princípio que são todos iguais, que o sistema é igual. Ok, era só essa a ideia para dar mais um contributo mais cedo.
Deixe-me dar mais uma sugestão. Mas agora temos ainda... ainda... É, pode ser. Ó Jorge.
Eu estava a pensar no seguinte.
Certo. Está certo, mas falta ainda decidir uma questão, ou dirimir uma questão. Qual é a data que aceitamos do print screen? O que é que me parece que é razoável? Uma vez que nós estamos a dar duas opções de data, que é a data que eles enviam, a data do print screen, sendo que será sempre posterior à entrada em vigor da lei. E a outra, que é 31 de dezembro de 2022, para os outros casos, eu acho que ficava bem aí esse prazo de tempo. Entre a entrada em vigor e o 31 de dezembro.
Teria que ser uma coisa na altura da data da deliberação da freguesia.
Estou a dizer entre a entrada em vigor e a entrega na Assembleia de Freguesia. Tem que ser esse, não pode ter um print screen depois da Assembleia de Freguesia.
Teoricamente, a Assembleia de Freguesia organiza um processo com base numa evidência. Saca o print screen no próprio sede da Junta de Freguesia. Vai à Assembleia de Freguesia e vai à Assembleia Municipal. O processo é instruído para a Assembleia Municipal e instruído a Freguesia. Não me escandalizar.
E é esse o momento de...
Seja o momento de
da aferição.
É um bom caminho. Não, enfim, desculpem, de vez em quando pronuncio.
Mas nós assim vamos deixar de fora muitos, não vamos? As datas.
Falta definir a data.
Não?
Não, porque temos sempre o 31 de dezembro para cobrir os outros.
Pronto, é isso.
O 31 de dezembro é escapatória para...
É para todos.
Os processos.
O quê?
O 31 de dezembro é escapatória
para... É para validar todos.
Não.
Se o outro critério não funcionar, funciona esse. É mesmo supletivamente. Pronto.
Sabe, mas, okay. Mas imagina que eles metem aí. Se tiver na freguesia, já não se pega. Se não tiver nada, vai ao
31 de dezembro.
E isto acaba com aquela questão.
Imagina que no tempo da freguesia eles até tinham e depois não puseram o documento e depois não têm.
Pois.
Esta questão foi levantada pelo João, pelo deputado João Almeida, e já não se vai colocar a questão de haver aquela discrepância que nós discutimos na última, não é? Que era, estava válido quando da Assembleia de Freguesia e depois já não estava a 31.
Acho bem.
Então deduzo.
Claro.
A ver se nós compreendemos bem. Quem não apresentou prova.
31 de dezembro.
Vale 31 de dezembro.
Mas na altura que instaurou o processo, não tinha prova.
Não juntou nada, não é?
Não juntou nada. A seguir, fazemos um cheque a 31 de dezembro,
isso,
é isso?
Isso. Que é o que mais.
Os serviços ficam autorizados a fazer um cheque a 31 de dezembro.
Já temos.
Já temos, pois.
Pronto.
Okay. Temos aquelas que não...
E neste momento estamos de acordo que os que têm um print screen com data e devidamente identificado e...
Vai-se validar,
é isto?
Sim. Até porque... Sim, até porque...
E se pôr uma data, que o ponto é o comprovado, já descobriu, agora é a data...
Até porque há uma questão, se depois eles vierem, eu comprovei que tinha com print screen, nós temos o documento que não tem data e, portanto, nós não podemos validar um documento que não sabemos de quando é. Portanto, é muito fácil de nós...
Bom, mas vamos tentar, eu acho que...
Vá lá, então
agora é uma questão de chegarmos aqui a uma redação...
Só no final, acho que
é o final. Nós estamos todos de acordo com o objetivo que estamos aqui a alcançar... E evitar que seja cometida qualquer injúria. Aquilo que eu deduzia.
Agora mesmo é de encontrar a redação para a parte conclusiva, de forma a dissipar dúvidas futuras na sua aplicação.
Então, o senhor coordenador tinha sugerido.
Eu tinha sugerido, mas vou ter que mudar.
Que não
comprovaram documental e eu pus e datadamente. Agora já não, porque tem que ser, porque há uma data.
No mínimo há uma entrada em vigor da lei.
Foi, mas aqui o que o deputado Carlos Brás coloca é o seguinte: mas qual é a data que estamos nós a referir-nos? É a data posterior à entrada em vigor.
Imagina,
entre a entrada em vigor e o início
e da processo. E datada com data posterior à entrada em vigor.
E a deliberação da Assembleia Freguesia. E a deliberação da Assembleia Freguesia.
Tem que ter as antes.
Pronto, é o limite, é o fim. É o limite.
É o limite,
exato. Mas
entrar
em vigor.
Ah, ok. Tem que ser a data de expulsão.
Espera. Tens de pôr a data. Tens de pôr a data de início do processo. Podes pôr uma data limite.
Ah, pois. Não, limite não podemos pôr, temos 31 de dezembro.
Não, mas o deputado João Almeida está a colocar a questão. Não.
Publicação.
Eu estou a dizer após a publicação. Porque há o tempo, e a vacância legis até é grande.
Foi 6 meses.
Tem começado logo e tirou logo o print screen. Ah. E depois apresenta o processo. Eu punha a publicação. Acho que a nossa lógica é não excluir quem esteja ali no link.
É.
A ideia é.
Pode perfeitamente alguém ter tirado e depois até o dia de dezembro não tem.
Pois é um problema.
Vamos entrar em alguma discussão.
Qual é a data posterior à publicação da lei?
À publicação. À publicação.
Porquê que não é a entrada em vigor da lei?
Não, precisa ser entrada em vigor. Porque há um período razoável, já por quanto tempo é que é?
6 meses.
6 meses. Entre uma coisa e outra. Nesses 6 meses, nunca pode ter começado a tratar.
Pode ter começado a instruir o processo.
Já sabe que a lei vai entrar em vigor e começou a tratar.
Sim, ela já está publicada. Pode ter acontecido.
O nível de variação deve ser mínimo.
É, a variação há de ser mínima, mas sim é melhor. É isso, é melhor.
Não, não, não. Comprovar documentalmente e com data de estudar a publicação da lei. O número eleitoral
está aqui. É isso.
Portanto, então ficaria. A Comissão de Poder Local e Coesão Territorial deverá considerar para efeitos do disposto nas alíneas A e B do número 1 do artigo 7º da Lei 39/2021, de 24 de junho, os eleitores inscritos no recenseamento eleitoral àquela data, para as freguesias que não comprovaram documentalmente e com data posterior à publicação da referida lei, o número de eleitores na instrução de processo junto à Assembleia de Freguesia.
Está fechado.
Eu vou repetir outra vez. Eu posso não ter percebido, mas é assim. A Comissão de Poder Local e Coesão Territorial delibera considerar, para efeitos expostos nas alíneas A e B do número 1 do artigo 7º da Lei 39/2021, de 24 de junho, os eleitores inscritos no recenseamento eleitoral àquela data, para as freguesias que não comprovaram, documentalmente e com data posterior à publicação da referida lei, o número de eleitores na instrução do processo junto da Assembleia de Freguesia. O que é acrescentado neste texto? É, comprovaram
e a data
documentalmente e com data posterior à publicação da referida lei, que é a Lei 39/2021, o número de eleitores. É o que eu estou a acrescentar à proposta. E o documentalmente é documentalmente...
Pode ser o print screen, não é?
Pode ser
um. É evidente que
se for falso, não é documento.
Pois.
São falsas declarações. Isso é outra história.
Mas isto é quando se instala nos cadernos eleitorais? É isto? Doutora Márcia.
No sistema deles, nas juntas de freguesia.
Meus caros amigos, eu não devo imaginar, eu não.
Mas há também outros que não, e é assim.
Portanto,
e tem utilizador.
Podemos dar por assente esta deliberação com este conteúdo, mantendo também as alterações aos considerantes anteriormente expendidos. Ou não? Sim?
Sim.
Presumo que não haja votos contra, mas posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Neste caso concreto, PSD, PS, Chega
concreto,
e CDS-PP.
Estes pediram desagregação?
Calma, só um bocadinho. Doutora Márcia, acompanhou a minha descrição da conclusão?
Não sei.
Não. Então...
Em Barcelos não, não é interior. Não é Barcelos de cidade. Foi logo. Não, Barcelos não é interior.
Podem não cumprir.
Há muito tempo.
Não é território de baixa densidade.
Não, Barcelos não.
Barcelos não, mas Guimarães tem. Tem baixa densidade. Muito bem. Senhores deputados, podemos dar por encerrado este ponto. Da parte da minha parte, eu não tenho mais nenhuma questão nem mais nenhuma situação a abordar relativamente às informações. E, portanto, pergunto quem pretende usar a palavra, o parlamentar do PS e o parlamentar do Partido
não,
Socialista.
Não, eu só queria fazer uma pergunta. Quem é que distribui isto na versão final?
Amanhã.
Então, mas nós os serviços vão distribuir.
Ah, pronto, ok.
Os serviços daqui a um bocadinho distribuem.
Sim? É?
Sim.
Muito bem. Grupo parlamentar do PSD, dou a palavra para as questões que entendem por bem.
Fechado que está esta questão, eu agora vou colocar uma pergunta porque eu também não tenho resposta para ela e acho que temos que falar hoje. Uma coisa é isto, não é uma certidão, mas tem alguns elementos. Outra coisa é chegar ao ecrã e tirar uma fotografia e mandar. Parece que há coisas destas. Isto é considerado um print screen? Só estou a perguntar, é só para estarmos todos, desde que tenha data... É isso? Ok. Pronto, era só para estarmos todos...
Em sintonia. É um documento.
É um documento
pronto,
mesmo.
Okay.
Fotográfico.
Era só para não haver dúvidas quanto a isto, que assim...
Muito bem. Então, não, então era o mesmo assunto, ainda. Eu pensei que era assuntos novos. Também é o mesmo... Não é assunto novo, não?
Não. Era só
é
para
que se não houver assunto novo, eu ia dizer que a reunião está terminada.
Era só para me congratular... com os avanços e a produtividade desta reunião.
Tal como o senhor Presidente da Comissão anunciou hoje, no final do mês de setembro, teremos um anúncio de natureza mais, não é pública, porque estas reuniões são públicas, mas de facto do que nos resta do calendário para ultimar este processo. Mantém-se, portanto, a data da última semana de setembro para o Grupo de Trabalho, conjuntamente com a Comissão e com o Sr. Presidente, fazer o tal relatório do ponto da situação e também, obviamente, dar publicamente conta dos nossos trabalhos. Já demos uma vez uma informação, está na altura de prestar para uma segunda fase e será feita no final do mês de setembro, tal e qual como também tínhamos aqui acordado. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Doutora Márcia.
Eu já passei essa parte, mas eu não sei se não arrumei só para frente.
Doutora Márcia, basicamente...
Olha, tens que dizer mais. Eu tenho que estar com o Brasil.
Ana Bernardo, está-se no meu lado, dá-lhe dois beijos.
Ai, posso dizer que é
a Cersa, com certeza que sim. Então, eu concordo inteiramente. Inteiramente. Eu, pronto.
Essas conversas foram tidas, eu acho que o ambiente está.
E pronto. Sim, eu acho que sim.
Hã? Agora vamos ter um festival da canção por causa da data de 21.
Não vamos, por duas razões. Eu acho que não vamos, aliás, não estou a perceber como é que vamos. Quatro partidos políticos pronunciaram sobre esta matéria. Três concordaram que a data de 21 de dezembro era uma data de conclusão do processo, ficando apenas na dúvida se também era a data para entrega formal na Assembleia da República. O Partido Comunista expressou divergência desde o início, embora sem razão, porque fez um projeto de lei para o alargar o prazo. Portanto, nem sempre pensou assim.
Se não considerasse que tinha feito o projeto de lei.
Para quem fez um projeto de lei para alterar o prazo, porque não havia tempo se ele executasse essa forma. Mas, respeito disso, a sua evolução de pensamento. Dois. Todos nós concordámos, ficou só a dúvida. Se alguém deliberou até o dia 21, mas a proposta chegou cá, a dúvida ficou só esta. Ora, a
Bernardo foi muito claro.
A
gente
está com isso. É 21 de dezembro, vai dar tudo claro. Eu vou dizer um assim, eu defendo isto abertamente. Se porventura, agora é um ciso especulativo, foi aquilo que eu disse, se o Presidente vai ir a sentir ao auditor, se vai remeter, se vai deliberar, não faço nem ideia. E, portanto, esperaremos que o dia 25, até pode nem ajudar a decidir. Para mim é muito simples. Se a aventura que eu passei de ano, naqueles termos, para esta, aqui neste grupo,